Informação com o Vítor Lenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Bombeiros de Tomar procuram voluntários para ingressarem na corporação. Os candidatos vão ter 250 horas de formação em diversas áreas. Outubro é mês internacional da biblioteca escolar. A data lembra a necessidade de se fomentar, aliás, a leitura junto dos jovens. Instituto Politécnico e Câmara da Barquinha promovem exposições na Galeria do Centro de Arte e Imagem em Tomar. Fechamos com a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
Em outubro, há todos com feijão e feijão com todos em Tomar. Aos fins de semana e dia de Santiria, 20 de outubro, visite os restaurantes aderentes e prove as variadas iguarias que o feijão oferece. 14ª edição de Todos com Feijão e Feijão com Todos, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, aumentando temporariamente a nubosidade nas regiões norte e centro, tornando-se muito nublado por nuvens altas para o final do dia. Vento em geral fraco, soprando moderado no litoral, em especial durante a tarde, com rajadas na ordem dos 60 km/h, e nas terras altas, também moderado para o final do dia. Máximas de 17 graus para a Guarda, 20 para o Porto e Leiria, 21 para Coimbra, 22 para Lisboa, 23 para Castelo Branco, Santarém e Faro, 24 para Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Os bombeiros municipais de Tomar continuam à procura de voluntários para ingressarem na corporação. Até o próximo dia 31 deste mês de outubro, continuam abertas as candidaturas para todos os interessados que tenham entre 18 e 35 anos de idade e a escolaridade mínima obrigatória, entre outros pré-requisitos. As candidaturas podem ser efetuadas nas instalações de bombeiros ou no site do município de Tomar. Como explicou na Hertz o comandante dos bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, o primeiro objetivo é renovar as fileiras dos bombeiros e, com o tempo, permitir assim que se vá realizando a natural substituição dos elementos da corporação mais antigos que, eventualmente, acabarão por deixar os municipais de Tomar. Os futuros voluntários vão, entretanto, depois de escolhidos, ter acesso a formação qualificada em várias áreas, que vão desde as ações de socorro ao combate a incêndios e que permitirão depois o acesso a bombeiros de terceira classe.
A formação está regulada pela Escola Nacional de Bombeiros, anda quase ali na próxima de 250 horas de formação, que é uma formação ainda bastante extensa, não é? Ela passa por duas unidades modulares que elas são logo muito vincadas, que é o curso de plano de ambulância de transporte e pelo curso de salvamento e desencarceramento. São duas, uma certificada pelo INEM e a outra certificada pela Escola Nacional de Bombeiros. São duas formações que são ministradas por formadores externos da Escola Nacional de Bombeiros, normalmente alguns são aqui do nosso Corpo de Bombeiros. Depois, toda outra formação da área dos incêndios urbanos, industriais, em matérias perigosas, incêndios florestais, toda a outra matéria, portanto, compõe depois dessas 250 horas, que vão culminar num exame final distrital, em que vamos todos, os Corpos de Bombeiros, demonstrar o bom trabalho que fizemos na área de formação dos nossos jovens e que possibilitam, de facto, depois aceder à carreira de bombeiro voluntário de terceira classe. Depois estamos aqui um pouco limitados porque as turmas, como eu dizia, daqueles dois módulos de tripulante de ambulância de transporte e de salvamento e desencarceramento, obedecem a turma de 12 formandos. Portanto, poderemos andar aqui nos 12 e depois nos seus múltiplos. E podemos fazer as meias turmas, não é? Que são de 6, neste caso, não é? E poderemos andar a falar aqui nos 12, 18, mas pronto. O nosso número andará sempre, pronto, não ultrapassar muito esta fasquia, se calhar, dos 18 pessoas para... Até porque a formação ter qualidade, podermos não dispersarmos muito por um conjunto muito alargado de pessoas, porque depois poderemos não cumprir tão cabalmente, enquanto formadores, a passagem do bom conhecimento, que aqui importa que as pessoas fiquem, de facto, bem preparadas para esta tão importante causa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está-se a assinalar durante todo o mês de outubro o Mês Internacional da Biblioteca Escolar e o próximo dia 26 é dia para celebrar em concreto o Dia da Biblioteca Escolar em Portugal. Este ano de 2015, a Rede de Bibliotecas Escolares escolheu como tema A Biblioteca Escolar é Super. A data serve em particular como oportunidade para as bibliotecas demonstrarem amplamente a importância que têm na vida das crianças e jovens no acesso à cultura e no desenvolvimento da cidadania, e em particular pelo trabalho que desenvolvem nas áreas da leitura e das literacias. Em Tomar, a efeméride não foi esquecida e as bibliotecas escolares dos agrupamentos do Conselho desenvolvem várias iniciativas que se integram neste mês e neste objetivo. É o caso do agrupamento Nuno de Santa Maria, que ontem realizou nas bibliotecas escolares da EB Nuno Álvares Pereira e na secundária de Santa Maria do Olival palestras com o escritor Pedro Cerumenho. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, destacava para a ERTS a importância das bibliotecas como forma de fomentar a leitura junto dos mais jovens.
Os bibliotecários têm um conjunto de atividades procurando abranger todas as escolas do primeiro ciclo, do pré-escolar, projetos livres viajantes, de ações que pretendem, de facto, dinamizar a leitura. E eu digo aquilo que tenho sublinhado: é muito importante que no primeiro ano os meninos aprendam a ler. No primeiro ano do primeiro ciclo, porque senão... Porquê? Para quê? Para que no segundo já saibam ler para aprender. Esta é decisivo e, de facto, cada vez mais eu defendo que no primeiro ano tudo se joga. Temos ali um bom aluno ou temos ali um não tão bom aluno de futuro. E, portanto, ler é a minha palavra de ordem. E, portanto, há muitas coisas que vamos, entretanto, acompanhando ao longo deste ano. Nunca sabemos onde é que chega a mensagem e é muito importante ler. Pôr toda a gente a ler desde pequenino ajuda seguramente a sermos pessoas com mais sucesso, e quando eu digo sucesso não é académico, é pessoas mais realizadas, com valor, enfim, com futuro, enfim, reconhecido e importante para nós próprios primeiro e depois para os outros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar e a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha promovem em conjunto uma exposição coletiva dos alunos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea da Barquinha na Galeria do IPT em Tomar, Centro de Arte e Imagem. Exposição intitulada Sobre a Mesa. Em simultâneo está também patente a coletiva de artes plásticas Universos Latentes, de Daniela Pinto e Joana da Conceição. A reportagem da ERTS esteve na abertura das exposições, onde João Coroado, o vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, deu conta destas duas realizações, patentes ao público até 22 de novembro.
A primeira exposição, portanto a exposição que foi inaugurada em primeiro lugar, como diz e muito bem, resulta de uma parceria que temos há 2 anos com Vila Nova da Barquinha. É um protocolo que nós temos em vários domínios das artes, já tivemos aulas de teatro, aulas de fotografia, aulas de desenho. Estas foram efetivamente aquelas aulas, as aulas de pintura foram aquelas aulas que maior número de interessados e aqueles que perduraram no tempo, aliás, como podemos ver, foram aqueles que estes alunos se mantiveram entre nós durante mais tempo. Relativamente à parte da exposição com uma aluna finalista, a Daniela, e uma autora consagrada, que é a Joana da Conceição, resulta de uma atividade que a galeria tem desde a longa data, não é? Faz parte no fundo, da atividade que o Instituto Politécnico de Tomar tem relativamente ao carinho pelas artes e, de alguma forma, permite a exposição dos alunos, principalmente os alunos finalistas, das várias licenciaturas e mestrados que nós temos relacionado com artes, nomeadamente de fotografia, artes plásticas, que é o caso, e design e artes gráficas. Nós temos normalmente durante o ano 2 a 3 exposições que permitem essa exposição, que está disponível para a cidade. Portanto, a cidade é convidada a visitar esta exposição.
Na abertura destas duas exposições esteve também o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, referiu à aposta feita pelo seu município na cultura e na arte, onde destacou o envolvimento do Instituto Politécnico Tomar no apoio que tem dado ao SEAC da Barquinha.
No município, uma das apostas que tem feito é precisamente na cultura e na arte. Para além deste protocolo que existe desde o ano 2012, que é um protocolo que tem várias vertentes, quer na arte, quer na imagem, quer na fotografia, quer no vídeo, ou seja, a deslocalização de professores do IPT ao próprio Centro de Estudos de Arte Contemporânea na Vila Nova Barquinha, permite também que os nossos alunos, no fundo, sejam dotados de mais valias técnicas e os trabalhos que hoje estamos precisamente a verificar aqui nesta exposição, de excelente qualidade, o que permite também, de certa maneira, fazer novas aprendizagens e não só uma aprendizagem básica ou primária. Pelo contrário, há excelentes trabalhos que neste momento estão aqui e não só. Temos também a decorrer uma exposição dos alunos na Galeria de Santo António, Vila Nova de Braquinha, e pelo território também temos mais exposições a decorrer. Significa que os nossos alunos fazem bem, dão a conhecer o belo, dão a conhecer também o território, e o IPT faz o seu trabalho de escola, o seu trabalho de entrega ao território, que esta mostra é um exemplo disso. Todos os anos, aliás, temos 4 exposições de âmbito nacional a decorrer na Galeria, na Galeria Principal, na Galeria do Espaço de Conselho, mas também reservamos uma para os alunos do IPT. Acho que é muito importante também darmos a conhecer aquilo que temos e aquilo que fazemos no nosso território. E, de facto, tem sido também um sucesso, para além daquelas da Fundação EDP, portanto, que são exposições de âmbito nacional e que, de facto, também são de excelente qualidade. Mas, mais importante que isso, é dar a conhecer também as artes, as técnicas, aos nossos alunos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea e, melhor que ninguém, que sejam os docentes do próprio Instituto Politécnico de Mar, que com entrega, nomeadamente depois também das suas horas normais de trabalho, se deslocam em Vila Nova de Barquinha e ensinam a arte de bem fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nuno Garcia Lopes, reconhecido nome da escrita em Tomar, venceu o primeiro concurso de poesia da Gualdim Edições Poetas Nabantinos, ao ser premiado pela obra A Morada Secreta de Ceres e Neptuno. Num outro concurso, Nuno Garcia Lopes foi também agraciado com uma menção honrosa. Trata-se do 6º Prémio Literário Irene Lisboa, promovido pela Câmara Municipal de Ruda dos Vinhos. A Hertz esteve, entretanto, à conversa com o escritor, que está a celebrar os 20 anos desde a sua primeira publicação, e que referiu serem estes prémios um reconhecimento do trabalho, entretanto, realizado.
Os escritores escrevemos tendo em conta o público a que nos destinamos, os nossos leitores. Pelo menos é esse o ponto de vista que eu tenho. E, portanto, quando temos o reconhecimento de um prémio, isso significa que, pelo menos, esses leitores que foram o júri desse prémio consideraram que a nossa obra era válida. Portanto, isso é meio que a minha andada também para que depois os outros leitores aconteça o mesmo com eles. Portanto, no fundo, estes prémios vêm dar um reconhecimento ao trabalho feito. Não acontecem por acaso, acontecem porque, de facto, houve um trabalho aprofundado. Por vezes as pessoas pensam que escrever é uma questão de inspiração, a gente senta-se à mesa e vamos começando a pôr umas linhas. Não, é também um trabalho, como alguém disse, de muita transpiração. Implica, para fazer um bom texto literário, implica de facto bastante trabalho, um trabalho agradável, é verdade, mas dá o seu trabalho. E portanto os prémios no fundo são esse reconhecimento agradável do esforço desenvolvido. Já ao perceber-me que, de facto, estava a aproximar-me da celebração dos 20 anos do meu primeiro livro, achei também que este ano de 2015 deveria ser marcado por um retorno que há algo que tinha ficado um bocadinho parado, porque nos últimos anos, por razões familiares, por razões profissionais, porque também me dediquei a outros projetos, como a Biblioteca de Temas Linhacerenses, que me ocuparam bastante tempo, a escrita de âmbito mais literário ficou um bocadinho parada. E, de facto, achei que 2015 deveria ser um retomar disso. A verdade é que depois uma coisa chama a outra, começa-se a escrever mais. Ao escrever, entretanto, há a possibilidade de concorrer a um determinado prémio, concorre-se, ganhando o prémio tem-se mais vontade de escrever e, portanto, tudo isto acaba por ser, de facto, uma pescadinha de rabo na boca, uma bola de neve que acaba por ser também bom para o próprio processo de escrita, porque é inevitável é claro que eu continuaria a escrever sem os prémios, é claro que teria todo o prazer em continuar a escrever sem os prémios, mas um prémio é sempre um estímulo maior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No próximo domingo, Alviobeira recebe mais uma recriação de um mercado do princípio do século XX, uma recriação levada a efeito pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira. Para o efeito, a rua principal da aldeia de Alviobeira, precisamente a Rua do Comércio, será encerrada ao trânsito automóvel, só podendo passar carroças ou outros meios de transporte alusivos à época, e os visitantes devem estacionar as suas viaturas ao longo da rua da escola. Como explicou a Hertz a diretora do rancho, Manuela Santos, o certame conta este ano com uma vasta oferta.
Tem lugar na Rua do Comércio e este ano também na Rua da Fonte e no Largo, nós chamamos de Largo do Coval. Será durante todo o dia, com início às 9 e terminará por volta das 18, 19 horas. Ao longo da rua estarão alguns produtos da época e também algumas tasquinhas com doces, salgados. Este ano também estamos a tentar ter no mercado algum artesanato. Também temos os animais. E depois há muita animação que conta com passeios de pulo, passeios a cavalo, os Robertos, música, dança. Portanto, será, penso eu, que um mercado que satisfará toda a gente. Nós também temos para este mercado, contribuir para este mercado, as pessoas da própria aldeia, que muitas vezes nos dão alguns produtos que têm excesso, algo excedente, e que nós vendemos nesse dia. Também contribui os componentes que trazem produtos, mas claro que são produtos produzidos ali por Alviobeira e arredores. Para além de também fazer parte do nosso plano de atividades com o objetivo de manter viva uma tradição que ao longo dos tempos se veio perdendo, portanto esse é o objetivo primeiro, mas claro que por trás também está a angariação de fundos para o rancho poder também sobreviver ao longo de todo o ano. Esperamos que este ano, ao contrário daquilo que aconteceu ano passado, que foi um dia com muita chuva, que o tempo esteja do nosso lado e que as pessoas possam ir até Alviobeira e comprar produtos da terra e também se divertir um pouco, passar um dia nós vamos ter um dia com bastante animação e espero que possam se divertir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa hoje mais uma Feira Nacional dos Frutos Secos, este ano com entrada gratuita e regresso ao Centro Histórico de Torres Novas. Na sua 30ª edição, o certame, que se junta à 24ª edição da Feira Internacional dos Frutos Secos e também a 13ª Feira do Figo Preto, produto de identidade local, com vários anos de tradição no concelho de Torres Novas, tem como objetivo principal dinamizar e dignificar o setor dos frutos secos e passados. A preservação dos saberes e também dos sabores associados aos frutos secos, com principal destaque para a tradição, cultura e património torrejanos, são objetivos inerentes a esta realização. No recinto haverá espaços dedicados não só aos frutos secos, mas também ao artesanato, bens alimentares e muita animação. O projeto Endógenos, iniciativa que promove experiências gastronómicas com o objetivo de preservar, dignificar e valorizar os produtos autóctones portugueses provenientes da terra e do mar e as suas origens, vai estar também em foco com sessões sessões de show cooking a decorrer durante a Feira Nacional dos Frutos Secos. O objetivo da iniciativa, dotar o público em geral, produtores e restauração em particular, de informação, formas e técnicas de utilização e confecção dos produtos locais, nomeadamente os frutos secos, numa cozinha prática e também contemporânea.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Em Tomara não nos faltam motivos e eventos, que para além dos intuitos específicos de cada um, são sempre uma oportunidade de encontros e do restabelecer de relações entre os cidadãos. Há latente um espírito empreendedor, um espírito do bora lá, que tendo em conta uma boa iniciativa, uma boa ideia, uma boa tradição, nos leva a dar as mãos, a congregar esforços, a pôr em marcha, a concretizar um evento e outro em prol de um bem comum. No final da próxima semana inicia-se a Feira de Santiria, um evento de tradição secular entre nós, que para agentes do Conselho de Tomar e dos Conselhos Limítrofes sempre foi razão de peregrinação, quer com o intuito de usufruir das diversões oferecidas, como também de realizar algumas compras, tendo em vista o inverno que se avizinha ou alguma necessidade específica. Sobre a Feira de Santiria, já muito se disse e foi escrito. Ela é e sempre foi tradição e oportunidade. Tradição porque vem de trás, com a ligação a raízes e memórias que passam de geração em geração, que forjam a nossa identidade individual e coletiva. Oportunidade porque, tratando-se de uma feira, de um espaço de mostra, tipicamente este é aberto à novidade e à inovação. Sobre esta feira, há ideias no ar que, com calma e em ambiente próprio, interessa ponderar e, consequentemente, levar em frente. A Feira de Santiria é um evento essencialmente comercial, onde pequenos comerciantes ou feirantes vêm oferecer os seus produtos ou serviços, onde o povo passa para se divertir, para conviver e para comprar. A organização da feira deve permitir isto. Devem criar-se condições para que o máximo de feirantes cá estejam. Quantos mais forem, maior será a oferta, maior será o benefício e a oportunidade para o povo. Os terrados e taxas não devem ser caros. Ganhar-se-á, se calhar mais, com muitas presenças de feirantes do que com poucas e taxas altas. Boas condições de segurança e de higiene também devem estar acauteladas. A concorrência desleal deve ser evitada. Serem dadas benesses de redução de taxas, etc., a determinadas organizações que na feira concorrem com pequenos empresários que pagaram as suas taxas e impostos, parece ser motivo para reflexão. E para terminar, já repararam que na feira, ao longo dos anos, o preço de uma ficha para os ditos carros de choque tem sido sempre igual ao preço de uma fartura? Por mim, que me desculpe o senhor dos carros de choque, embora dê uma voltinha de vez em quando, prefiro comprar a fartura e dar uma voltinha a pé a comer a dita cuja. Tenho dito. Boa feira.
A nota do dia no fecho das notícias, hoje com Luís Francisco. É tudo. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.